Começou na semana passada o julgamento sobre a proibição de empresas privadas fazerem doações para campanhas políticas. O relator do processo é o ministro Luiz Fux. Na última quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, votou pelo fim das doações de empresas a campanhas eleitorais. Ele foi o quarto a considerar inconstitucionais as regras que permitem o financiamento de campanhas e partidos por pessoas jurídicas. Os que já votaram foram os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, que é o relator do processo, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. De acordo com a regra atual, as empresas podem doar até 2% do faturamento bruto obtido no ano anterior ao da eleição. As pessoas físicas podem doar quantias limitadas a 10% do rendimento bruto do ano anterior. De acordo com o entendimento do relator, as únicas fontes legais de recursos que os partidos e candidatos podem ter são doações de pessoas físicas e repasses do fundo partidário. Ele alega que o exercício de direitos políticos é incompatível com as contribuições políticas de pessoas jurídicas. Para ele, uma empresa pode até defender causas políticas, como direitos humanos, mas há uma grande distância para isso justificar a sua participação no processo político, investindo grandes quantias em campanhas. Isso, segundo o ministro, é contrário à essência do regime democrático. A interpretação dos ministros que defendem a proibição é simples. Se empresa não vota, não pode influenciar nas eleições. O ministro Luiz Roberto Barroso também entendeu que as regras que permitem as doações para empresas são inconstitucionais por considerar o modelo antidemocrático. Para ele, o papel do direito é procurar minimizar o impacto do dinheiro na criação de desigualdade na sociedade. Ele acredita que temos uma fórmula que potencializa a desigualdade em vez de neutralizá-la. Segundo um levantamento pelo G1, construtoras foram fontes de 55% das doações a campanhas eleitorais no Brasil em 2012. As construtoras e incorporadoras doaram 416 milhões no ano passado. Em outro levantamento também feito pelo G1, com base nas prestações de contas finais apresentadas para o Tribunal Superior Eleitoral, aponta que candidatos a prefeito e vereador de todo o Brasil gastaram, no ano passado, 3,58 bilhões de reais no primeiro turno das eleições. Mas por que tentam fazer essa proibição? Quais os motivos para essa mobilização e quais as consequências que um financiamento de empresa privada pode trazer para a política? Para responder a essas e outras perguntas, entrevistei o professor de Teoria do Estado do Departamento de Direito da UFES, Júlio Pompeu. Professor, para começar a entrevista, eu gostaria de te perguntar por que se discute o financiamento de campanha por parte das empresas? Qual a importância de se discutir isso?
Primeiro porque o nosso sistema eleitoral, ele tem um grande problema, né? É que as eleições, elas são caras e confusas. A parte da confusão deve-se, vamos dizer assim, ao quão é pouco claro... Como é difícil para o eleitor, segundo as normas eleitorais, do Código Eleitoral, você saber em quem, afinal de contas, você está votando, quem você ajuda a eleger quando você vota em determinado candidato. Isso porque os votos feitos, eles são para legenda, ainda que você vote um único candidato, mas conta-se voto para legenda. Então, esse nosso sistema eleitoral de legendas políticas, ele torna difícil para o eleitor saber quem, de fato, ele elege quando vota. Isso é um problema. O segundo é que as eleições são caras. E em sendo caras as eleições, dificilmente um candidato que não seja bancado integralmente pelo partido na sua campanha tenha dinheiro suficiente do próprio bolso para bancar uma campanha eleitoral. Ainda que tivesse, é algo tão caro que simplesmente não compensa. É jogar dinheiro fora, gasta-se dinheiro na campanha que depois você não recebe de volta na forma de subsídio, de salário, por aquilo que se paga pelo exercício da legislatura. Então, quem acaba bancando, quando não é o partido, e são pouquíssimos os casos de candidatos cuja campanha é realmente bancada, financiada pelo partido, acaba sendo financiado por empresas. As empresas que financiam a campanha, elas não fazem isso por caridade. Elas querem algo em troca. Então você acaba tendo um sistema viciado em termos políticos, porque aquele candidato eleito, agora legislador, ele deve moralmente ao interesse privado que financiou sua campanha. E, por outro lado, ele depende da satisfação desses interesses dessas empresas financiadoras para ter a sua reeleição garantida. Quer dizer, se quiser continuar no emprego, não pode desagradar esses interesses privados. Então, isso gera um sistema em que, apesar do povo votar, mas já que o voto do povo pode ser ganho com campanhas com muito dinheiro, o grande interesse no exercício da política é não o de satisfação do interesse real do povo, mas o da satisfação do interesse daquele que realmente garante o acesso daquele parlamentar ao exercício da função, que são as empresas.
Professor, entramos nessa questão do lobby, né? Uhum. Eu queria perguntar, até que, na verdade, o lobby ele não é necessariamente ilegal, não é uma coisa que está na Constituição, que é crime. Eu queria perguntar para o senhor até que ponto é legítimo, se é legítimo, o empresário financiar a cobrança, a campanha e cobrar algo em troca depois.
Pois é que uma coisa é o lobby, né? Quer dizer, o que é o lobby? É uma atividade de convencimento de parlamentares em torno de uma causa. Então nós temos lobby de todas as naturezas possíveis no Congresso. Há lobby de interesse de pequenos grupos da sociedade, há o lobby dos grandes grupos econômicos, enfim. É muito difícil uma questão no parlamento que não tenha grupos da sociedade civil organizada tentando exercer algum tipo de influência, de convencimento de parlamentares para que o seu interesse se converta em lei em Brasília. Agora, é diferente do lobby, não é? Para, digamos assim, o financiamento mesmo da campanha, e mais do que isso, um esquema até de jogo no qual se diz, olha, se você quiser dinheiro para a sua campanha, aí você tem que votar nesse projeto desse jeito. Isso já não é fazer lobby, isso é comprar voto. É diferente, não é? O lobby, e existem em Brasília os lobistas, né? Quer dizer, quem é o lobista profissional? Não é propriamente aquele que vai a Brasília defender uma causa, mas aquele que tem acesso ao parlamentar e facilita o acesso ao parlamentar, franqueia esse acesso àquele que defende uma causa, não é? Então, esse é o lobista profissional. Ainda que seja discutível em termos morais a participação dele, ainda assim é diferente de você condicionar o financiamento de campanha a determinado voto. Aí é comprar voto mesmo. Se nós discutimos muito a questão do mensalão como sistema de compra de votos, pois bem, é um mensalão privado e que ocorre constantemente em Brasília, como a consequência do fato das eleições serem caras.
E ainda entrando nessa questão do lobby, um levantamento que foi feito pelo G1 mostrou que no ano passado 55% das doações a campanhas eleitorais no Brasil foram de construtoras. Eu uso desse dado para problematizar a seguinte questão: de que forma esse financiamento pode interferir na administração pública e no exercício de mandatos?
Você imagina, quer dizer, 50% das doações empreiteiras. Se você for ver o preço das campanhas, você vai ver que esse 50% de doação é uma fortuna multimilionária. A troca de que é um setor da economia. E olha que os setores produtivos da economia constantemente reclamam de todas as dificuldades aqui para que haja para sustentar o crescimento econômico no Brasil, né? A troca de que, apesar desse cenário de crítica, de dificuldade, que tanto se alardeia por aí, você vai colocar quase R$500 milhões do seu dinheiro, né, que você poderia usar para investir, digamos assim, na melhoria da competitividade da sua empresa, mas não, você vai jogar na política. Quer dizer, é óbvio que isso não entra na conta das empresas como gasto. Isso entra como investimento. É um dinheiro do qual se espera retorno. E, obviamente, se você for olhar, quer dizer, quem é que ganha muito dinheiro com o setor público? O setor de obras. Quanto mais se reclama da falta de estrutura, de infraestrutura no Brasil para negócios, é a mesma coisa que dizer que o que falta é que se dê mais trabalho às empreiteiras também, né? É um fato que falta infraestrutura. Né? E é um fato que existe um mercado aí, portanto, potencial riquíssimo para as construtoras no Brasil. Agora, quem vai levar, quem vai ganhar a licitação daquela obra faraônica, não está discutindo aqui pequenas obras, está se discutindo aqui obras gigantescas de interesse da nação, obras essas cuja verba ela passa pelo Congresso Nacional, porque quando a obra é muito grande, como por exemplo transposição de Rio São Francisco, isso é uma conta que necessariamente entra no orçamento da União, que passa pela mão do Congresso. Então, existe o interesse de você ter parlamentares do seu lado para colocarem o maior capital possível nessa conta. Porque aí você pode também, na hora da licitação, na hora de cobrar, né, o quanto vai custar executar essa obra, poder cobrar preços também estratosféricos, preços que permitam compensar esse investimento feito nas campanhas.
Que é aquela questão, né? Usa-se o termo doação, mas no fundo realmente é um investimento. Mas eu tenho uma seguinte pergunta para o senhor, professor. Uhum. Hoje, quem tem mais dinheiro ganha eleição no Brasil?
Olha, existem casos em que isso não acontece. Mas é só quando você tem um candidato com muito dinheiro versus um candidato com muito apoio social. O que nem sempre acontece, né? Esse apoio social previamente construído não é bem assim, né? Geralmente, o poder aquisitivo, ele pesa muito, não é? Mas não garante 100% das vitórias. Há candidatos aqui, outro fator que pesa é a máquina pública do seu lado também, né? Desde que nós criamos reeleição para cargo executivo, isso tem sido um fator de influência muito grande também nas eleições. É muito comum que os detentores da cadeira, candidatos à reeleição, acabem, de fato, sendo reeleitos, né? Só no caso de governos catastróficos é que a coisa fica difícil para o lado, né? De quem é o gestor. Sem falar que quem é gestor também tem boa parte dos recursos públicos aí jogando a seu favor, né? Não digo nem que se desvie dinheiro público para financiar a campanha. Mas é que você tem dinheiro para fazer uma obra, inaugurar a obra, e com a inauguração da obra chama a mídia. Enfim, quem não tem a máquina pública para chamar a mídia, para divulgar seu nome, é só pagando, né?
Com
Senão ele dificilmente consegue. E aí, quem tiver mais dinheiro tem mais bala na agulha para concorrer.
Sim, a sociedade capitalista é assim, na política não seria diferente,
pois
né?
É.
Agora vamos falar sobre essa mini-reforma. Eu queria só bater um papo sobre ela, que foi sancionada pela presidenta na sexta-feira, dia 13, sexta passada, com alguns vetos, mas foi sancionada. Eu queria saber se o senhor considera ela uma evolução.
Olha, muda muito pouco, quer dizer, você mexeu muito mais em algumas regulamentações pontuais de propaganda, como, por exemplo, não permitir usar propriedade privada para botar aqueles outdoors, banners, né? Quer dizer, isso e nada é rigorosamente a mesma coisa. O ponto nevrálgico dessa mini-reforma, que seria um financiamento público de campanha, porque quando se fala em financiamento público de campanha, leia-se, proibição total de financiamento privado, tanto de pessoa física quanto pessoa jurídica, não é? Quando todo o financiamento é público e destinado ao partido, você teria uma forma, em tese, mais objetiva de exercer controle de gastos públicos, o que tornaria a campanha mais igualitária entre candidatos majoritários, né? E também mais barata, né? Que o valor destinado a isso cairia também. E segundo, você daria um destino mais objetivo também ao fundo partidário que existe, né? Ao invés de você manter a elite do partido em torno dele. E nós temos legendas de aluguel criadas no Brasil só para poder, por um lado, receber o fundo partidário, que ainda que seja uma porcentagem pequena do fundo partidário para partidos pequenos, isso não quer dizer que seja pouco dinheiro para as pessoas que de fato controlam o partido, né? E segundo, para vender espaço, né, a outros partidos na época da campanha, espaço do horário eleitoral gratuito. É porque todo mundo conta ali uma fraçãozinha, desde que tenha representação no Congresso Nacional. Então, já existe uma espécie de financiamento público, de partido. É melhor financiar a campanha do que financiar essa vida estranha dos partidos, em que alguns deles são só uma espécie de sorvedor de dinheiro público, não é? É diferente do que o STF está discutindo essa mini-reforma, né? O Congresso discute se as empresas podem doar ou se só pessoa física pode doar para a campanha. É uma outra discussão ainda em aberto no STF.
Exatamente sobre isso que é a minha pergunta. Na verdade, essa discussão ela começou, recomeçou na semana passada, quinta-feira estava marcada um julgamento, na verdade, que foi adiado e ainda não tem uma data prevista. Quatro parlamentares já se manifestaram a favor, né, que foi o relator da proposta, Joaquim Barbosa e mais dois, Joaquim Barbosa, que é o do Supremo Tribunal Federal, e vários parlamentares que ainda não votaram comentaram sobre isso a uma entrevista no G1. E há meio que um empate técnico, uma opinião meio que está meio a meio ainda sobre... Não existe uma definição de quem vai ganhar, se vai ser aprovado, se não vai. Eu queria perguntar qual é a importância, na sua avaliação, qual seria a importância, qual seria a contribuição de proibir esse financiamento de campanha por parte de empresas como uma forma de desamarrar um pouco as administrações públicas no nosso país?
Pois é, quer dizer, é difícil dizer o que vai sair do STF, né? Mas eu particularmente acredito que a proibição do financiamento privado, caso seja o entendimento do STF de que é a forma mais em conformidade com a Constituição de se financiar partidos, né, de se financiar campanhas eleitorais, eu acredito que seja muito bom para a democracia brasileira. Tem aquela coisa, mas essa proibição não afasta o Caixa 2. É verdade, é uma proibição que não impede o Caixa 2. Então, é possível que se continue ainda, de fato, né, sendo realizado esse financiamento. Mas há uma diferença, porque agora ele é francamente criminoso. Ele passaria a ser francamente criminoso, passaria a ser francamente uma fraude esse financiamento. O que permite a cassação do político eleito nesses termos, eleito com Caixa 2 de campanha. Né? O que permite, o que garante aí instrumentos mais rigorosos, né? Para que se impeça que exista um comprometimento a priori daqueles parlamentares, dos políticos eleitos, né? um comprometimento a priori com pequenos grupos econômicos ou grandes grupos econômicos em detrimento, em desfavor do interesse público, né? Então, quanto mais instrumentos existirem para garantir o controle da moralidade política, eu acho que são muito bem-vindos, né? E a proibição de financiamento privado, acho um grande passo. Não foi dado pelo Legislativo, na chamada mini-reforma. Vamos ver se ele aparece via Poder Judiciário.
Eu conversei com o professor de Teoria do Estado do Departamento de Direito da UFES, o professor Júlio Pompeu. Professor, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço.
Christian Favaro para o Revista Universitária.